Olá, bom dia, quinta-feira, 14 de março, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta nas principais plataformas de áudio e também na nossa Mega News, a newsletter com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Mega Watch, e hoje vocês ficam comigo nessa edição que trata da retomada da discussão do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição. Também vamos falar sobre o resultado da Eletrobras no quarto trimestre de 2023, que reverteu o prejuízo do quarto trimestre de 2022, da aprovação pela Câmara do PL do Combustível do Futuro, que agora segue para o Senado, e muito mais. Começando pela cobrança do ICMS nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, depois que ontem, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da inclusão. Mesmo com o julgamento em recurso repetitivo, ou seja, servindo de orientação para os demais processos que tratam sobre o tema, a discussão ainda vai passar pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão da Lei Complementar 194 de 2022, a lei que exclui essas tarifas por entender que a transmissão e a distribuição de energia são um serviço, ou seja, o serviço de levar a energia gerada pelas usinas para a utilização pelos consumidores. E por ser um serviço, não teria ICMS, que é um tributo próprio da circulação de produtos. Bom, na visão do ministro do STJ, Herman Benjamin, e que contou com a unanimidade do plenário, ambos os serviços não podem ser qualificados como autônomos ou independentes, uma vez que a energia é produzida para ser consumida, gerando o recolhimento do ICMS. A TUG e a TUSH são pagas na compra de energia elétrica pelos agentes, de comercialização ou do mercado livre, e esse é um tema de grande relevância para os estados na questão do recolhimento. Tem uma ação de 2022, movida por 11 estados, em que foi apontada uma perda de 33 bilhões por ano, nessa arrecadação. Para advogados especialistas na área, a inclusão do ICMS gera insegurança jurídica para os investidores, que ora operam sob uma regra, ora sob outra, enquanto o texto da lei complementar ainda espera deliberação. Além disso, apontam que o custo por essa inclusão, no final, vai acabar voltando para os consumidores finais. Além da decisão do STJ de ontem, também teve a decisão na Câmara dos Deputados, que aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei do combustível do futuro por 429 votos a favor e agora o texto segue para o Senado. O texto prevê o aumento da mistura do etanol à gasolina, de biodiesel ao diesel e cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável de aviação e de biometano, além do marco legal de captura de carbono. O ponto de maior debate no mercado é a inclusão do biometano nesse texto, que havia ficado de fora na primeira redação. O PL estabelece um mandato de 1% de biometano ao volume de gás natural comercializado, produzido ou importado a partir de 1º de janeiro de 2026. A mistura deve chegar a 10% até 2034, com aumentos anuais determinados pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Segundo as associações empresariais pró-desenvolvimento do mercado de gás natural, o Fórum do Gás, a mistura de biometano ao volume de gás natural comercializado, produzido ou importado nessas condições pode gerar custos adicionais de 570 milhões por ano aos consumidores brasileiros via aumento do preço do gás natural. A exploração do biometano tem sido grande vetor de expansão dos negócios no Brasil, com parcerias e investimentos sendo traçados nos últimos anos para nova produção ou ampliação, da produção existente. Dados divulgados nessa semana pela consultoria Cella mostram que o Brasil conta com investimentos de cerca de 10 bilhões de dólares em projetos voltados aos biocombustíveis nos próximos anos. Para a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, os projetos brasileiros de biometano e de combustível de aviação, né, o combustível sustentável, SAF, na sigla em inglês, devem ser materializados antes do hidrogênio verde. E a principal aposta para o setor, na opinião do BNDES, é o biometano, já que o segmento não depende de grandes incentivos e subsídios para escalar projetos e que pode se beneficiar dos insumos sucroenergéticos e da agropecuária para sua produção. Além do biometano, o PL do combustível do futuro prevê que a partir de 2027 as operadoras aéreas deverão reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa por meio de uso do combustível sustentável de aviação e já para o diesel verde, uma mistura de até 3% ao diesel comercializado ao consumidor final. Aqui também caberá ao CNPE a determinação do percentual mínimo anual que poderá ser aumentado voluntariamente. E outro ponto interessante é que o PL orienta a captura, transporte e estocagem geológica de carbono. E vamos falar de empresas? A Eletrobras divulgou nessa manhã os resultados de 2023 e do último trimestre do ano, quando teve um lucro de 893 milhões. O número veio melhor que o prejuízo de quase 500 milhões no último trimestre de 2022, mas refletiu o reconhecimento do prejuízo fiscal da Santo Antônio Energia, que foi incorporada pela companhia em 2022. Chamou a atenção que a Eletrobras recontratou grande parte da energia descotizada no ano passado no próprio mercado regulado com as distribuidoras, enquanto as vendas no mercado livre cresceram menos, o que era esperado devido à conjuntura, né, do mercado livre nos últimos anos, com pouca liquidez e preços baixos. A Eletrobras faz teleconferência para comentar os resultados às 11 e depois conversa com jornalistas quando devemos ter mais explicações sobre os resultados e entender a estratégia de contratação de energia nos próximos anos, já que o mercado tem apontado para uma recuperação dos preços no médio e longo prazo, o que deve ser muito bem-vindo para a companhia. Falando rapidinho sobre distribuição de energia, ontem, durante teleconferência de resultados, a Energisa se mostrou otimista com o processo de renovação das concessões e disse ser natural a participação do legislativo no setor, o interesse dessa participação, e mesmo com o projeto de lei 4.831 do deputado Bacelar, que dispensa certas formalidades regimentais para essa prorrogação. Para Fernando Maia, vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais do Grupo Energisa, o decreto que está sendo preparado pelo governo não deve apresentar surpresas. Ontem, durante o Agenda Setorial, Ricardo Chile, diretor da ANEEL, diz que a liberação pelo Tribunal de Contas da União para que o Ministério de Minas e Energia seguisse com as diretrizes para a renovação vai facilitar o trabalho da ANEEL. E também, né, aqui eu deixo a dica para vocês conferirem a cobertura da Maria Clara Machado no evento. Tem matéria com a opinião do presidente da Abracel, o Rodrigo Ferreira, apontando que a sobrecontratação de energia pelas distribuidoras não é necessariamente um problema, dependendo do preço da venda da energia. Também tem as perspectivas da BBCE e da Climatempo para as transações de energia a partir da mudança do El Niño para a Laninha e muito mais. Hoje tem bastante coisa para a gente acompanhar. Tem o Energy Solution Day no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem o Energy Summit, que vai fazer um balanço do primeiro trimestre da abertura do mercado. Bom, hoje também sai, né, a pauta da reunião diretoria da ANEEL da próxima semana. Mas por hoje eu fico por aqui. E não se esqueça de favoritar o Minuto Mega para a sua playlist, né, na sua plataforma de áudio preferida. E se cadastrar para receber a Mega News. Até a próxima e tchau, tchau.